Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos conversar com Magda Pucci e Berenice de Almeida, autoras do livro A Floresta Canta, uma expedição sonora por terras indígenas do Brasil. Este volume foi publicado pela editora Peirópolis.
A Floresta Canta é o segundo livro que vocês escrevem juntas. Berenice, como tem sido esse trabalhar a quatro mãos?
É como tocar a quatro mãos. Tem que ensaiar, né? Não sai assim de imediato. Ah, tem sido muito rico. Quer dizer, a gente é amiga, estudamos na USP, aqui música na USP, e éramos amigas dessa época. E eu trabalho com educação musical e queria trazer essa questão dos repertórios, outros repertórios para a sala de aula, e aí chamei a Magda e falei: vamos começar a pensar nisso, nesse trânsito. E aí a gente foi amadurecendo. Nossa escrita agora não é nem Berenice nem Magda. Na realidade é uma fusão. Assim, no começo a gente tinha, acho que, espaços mais separados, né, Magda?
É, a gente acabou meio que juntando, acho que, dois, digamos, talentos. Que a Berê tem esse olhar, assim, de professora, de educadora musical, de saber o que funciona com a criança, qual que é a melhor forma de abordar aquele assunto. E eu, com o Mauaca, que foi por isso que, inclusive, ela chamou para fazer o Outras Terras, Outros Sons, que foi o primeiro livro que a gente trabalhou, era, assim, trazer o conteúdo, mas tinha que destrinchar esse conteúdo de uma forma que as pessoas e as crianças e professores pudessem trabalhar em sala de aula. Porque uma coisa é aquela pesquisa que um etnomusicólogo, um antropólogo faz, que tem todo um linguajar acadêmico e tal, que você tem que extrair ali um sumo daquilo que pode ser aplicado em sala de aula. Então, o primeiro livro que tinha esse enfoque extremamente didático, com atividades e tudo mais, a gente começou a juntar esses dois lados, que era o lado da pesquisa e o lado prático do fazer música em sala de aula. E esse livro aqui, que é o Floresta Canta, ele já é uma coisa voltada especificamente para crianças. Quer dizer, vai ter a versão didática dele em breve, que a gente pode falar sobre isso, mas a gente quis escrever para a criança diretamente. Também foi um segundo projeto, uma segunda forma, que é achar o jeito de se falar para criança, que é uma outra linguagem. Então, isso a gente fez muito a quatro mãos mesmo, porque a gente foi escrevendo juntas mesmo. Não assim, eu te mando o texto, você arruma, depois a gente ficou trabalhando ali no computador juntas mesmo. Então é muito gostoso, porque daí você vai pegando o ritmo, uma já vai entendendo o pique da outra e isso funcionou muito bem. Então agora a gente tem mais um terceiro projeto que a gente vai fazer em cima desse livro, que é a versão para professores, que chama Cantos da Floresta.
Enfrentar os insetos certamente foi uma grande dificuldade. Magda, quais os outros desafios que vocês enfrentaram para viabilizar esse projeto?
A música indígena, de uma maneira geral, é um assunto bastante árduo. É árduo em todos os aspectos, porque a gente nunca teve um contato amplo com esse tipo de música, nem com a própria cultura indígena, as culturas indígenas. Então, assim, ir até uma aldeia, conversar com o índio, entender como ele pensa, o que ele faz, como ele toca. Você tem que transpor uma série de preconceitos e pré-ideias que você tem em relação a determinadas coisas. Você tem que meio que se desocupar e se desprender de coisas suas para entender o outro, meio que se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso é um exercício constante, que acho que eu faço desde que eu comecei o Mauaca, há 20 anos até hoje, que é o tempo inteiro você fazer esse processo de estar lá e ao mesmo tempo você mantém os seus referenciais, porque você não se destitui deles totalmente. Então, acho que a grande dificuldade não é nem enfrentar os insetos, a umidade, o calor, estar no meio do mato, a gente não é acostumado com esse ambiente, mas eu acho que é realmente a gente conseguir entender da maneira que é possível a gente entender e ainda transpor isso para alguém que não esteve lá. Então, acho que tem várias nuances e várias etapas desse processo, que é você chegar lá, entender, depois decupar isso de uma maneira razoável e ainda transmitir isso para um grupo específico de pessoas que são as crianças.
Acho que o que a Magda falou é o mais importante e que a gente sempre fala que é o outro. Né? Você começa a falar, os índios brasileiros, os indígenas brasileiros. Mas eles são brasileiros, mas essas várias, na realidade, culturas e essas várias músicas, porque não é uma música específica, não é tudo igual. Que nem a gente fala MPB. Lógico que tem uma unidade, existem coisas em comum, mas existem muitos mundos dentro da MPB. E aí, essa questão do outro. Então, quando você vê o outro, quando é muito distante da sua realidade, que, historicamente, essa cultura indígena, ela ficou muito nos nomes. Então, Anhangabaú, né? Ipanema. Então, a gente... Ah, tá, é de índio, né? Ah, é, veio do índio. Mas esse contexto do que é um povo, como ele se organiza, como que eles pensam, é realmente outro. E está muito distante do nosso dia a dia.
Eu costumo dizer que viajar pelo mundo indígena é mais difícil do que você, sei lá, Mauaca está acostumada a cantar búlgaro, finlandês, japonês, que são culturas também bastante diferentes. Mas tem, de certa forma, algumas coisas similares que você consegue conectar. O mundo indígena realmente é muito diferente. Já pela língua, que a gente às vezes não consegue realmente pronunciar corretamente, muito nasal, tem uma série de vogais que você não consegue pronunciar corretamente, porque o nosso aparelho fonador não está preparado para aquilo. Quer dizer, tudo isso é um exercício de você chegar no outro.
Que você ouve, né? Não só pronunciar, é uma coisa que a gente faz, assim, você ouve diferente. Então, muitas vezes a gente, vamos ouvir essa gravação, vamos ouvir. Aí eu entendo uma coisa, a Magda outra, não, vamos ouvir de novo, vamos ouvir de novo. Pra gente conseguir saber se é an, on, e aí, não, eu entendi an, você entendeu an, né? E aí, se você tá de frente com eles agora, a gente estava lá com o Zimbiá Guarani, na aldeia Silveira, e aí uma criança até, né, estava começando a falar com a gente, escreveu, pedi, ah, escreve aí para mim a música. E aí ele foi falando e a gente, ah, pai, não, pai, pai, não, pai. É.
Berenice, o que as motivou a desenvolver essa pesquisa e quais os livros e os pesquisadores que foram importantes na preparação prévia desse trabalho?
Então, acho que isso tem uma história que é um pouco que a Magda falou, quer dizer, eu sou pianista de formação, fiz música, atuei também como pianista, mas sempre, sempre, desde os 16 anos dei aula. E é realmente, eu costumo falar que é a minha paixão. Minha paixão é estar com as crianças e pensar sobre esse trabalho de educação. E o que a gente vê na educação musical, o que você tem aqui no Brasil? Você teve muito tempo uma educação musical calcada em um ensino totalmente tradicional, ensino da música centro-europeia, da música erudita, que as pessoas costumam dizer. E aí, de anos para cá, essa questão da música popular brasileira, ela entrou até na sala de aula, ela começou a entrar. Realmente, os professores começaram a tentar trazer esse outro universo para dentro da sala de aula. Mas eu começava a ver que era muito restrito e que as crianças, na realidade, elas são muito abertas. Quanto mais novas, mais ainda. Na EMIA, onde eu trabalho até hoje, que é uma escola municipal de iniciação artística, a gente trabalha com teatro, música, artes visuais e dança. E lá a gente tem crianças a partir de 5 anos. As crianças, elas são abertas. Você põe uma música da Finlândia, você põe uma música búlgara, ou você um funk. Lógico que elas têm referenciais e elas conectam o que é, que elas sabem de onde vem ou não. E põe um Mozart, mas elas ouvem, as menores. Depois, quando vai ficando para adolescente, é outro mundo. Então, eu começava a falar, gente, é aqui que você tem que ampliar esse repertório que não está na mídia, que ela não vai escutar no rádio. Mesmo aqueles pais que ainda se preocupavam com aquilo. Muito difícil um pai falar, deixa eu pôr uma música indígena aqui, uma música... E aí, na realidade, eu acho que é essa que é a função, é você estar trabalhando na educação com um ouvinte flexível e aberto. Acho que a democracia na educação, assim, né? É aí. Ouvir tudo, estar aberto para tudo. Uma coisa é você escolher aquilo que você gosta. E outra coisa é aquilo que você nem escolhe porque você nem chega até lá. Então, acho que por isso que eu me aproximei e me encantei por esse trabalho. Quer dizer, conheço Mauaca desde que Mauaca nasceu. E falava, eu tenho que levar isso. E levava Mauaca para a sala de aula.
Uma questão que, assim, que às vezes as pessoas quando vêm, até mesmo no meu trabalho, que você chega, faz um show, todo mundo acha que aquilo é muito simples, né? Que você está cantando em outras línguas, outras escalas, outras sonoridades, você tem que... As pessoas acham que sim, mas exige um processo, que você estava perguntando do que exige de pesquisa, né? Você tem que trabalhar com 20 mil referências, tem que ler muitos artigos, às vezes não teses inteiras, mas capítulos de tese sobre determinados assuntos que você está querendo abordar. Então a gente trabalhou com vários pesquisadores. Agora, nesse livro em particular, com os principais, que é o Rafael Menezes, que é um grande etnomusicólogo que fez a primeira musicologia Kamayurá. Ele é considerado o grande mestre depois do Anthony Seeger, que é um americano que estudou Suyá. O Rafael é a referência máxima, que ele é de Florianópolis. Ele tem uma série de alunos que estão fazendo trabalhos muito bons. Então, desde a década de 80, que hoje você encontra teses, dissertações, artigos sobre a música indígena, de diversos povos, abordando aspectos super particulares, com recortes muito específicos, não só musicais, mas filosóficos, cosmológicos, com viés antropológico, com tudo isso. Eu trabalhei muito em cima das referências do Rafael, o Acácio Piedade, que é um dos discípulos dele, da Deise Montado, que trabalhou com os Guarani em Biá. E eu vou buscando teses e dissertações das pessoas que trabalharam com esses povos que a gente está abordando. Nesse livro a gente tem Cambeba, tem Paiter Suruí, que eu fiz a minha tese de mestrado, inclusive. Tem o Zicolenga Vião, que a Betty Mindel escreveu bastante sobre eles. Então é uma referência importante, ela tem bastante material sobre eles. eu vou buscando. Hoje, graças a Deus, com a internet é muito mais fácil você localizar tudo isso. Um tempo atrás era mais complicado. Então, todos os pesquisadores, de certa forma, que estudaram determinados aspectos daqueles povos que a gente está trabalhando, eu fui atrás. E aí, claro, você vai fazendo uma filtragem e vendo o que, que realmente é possível de se colocar para um professor de ensino médio e fundamental e médio que ele possa desenvolver isso numa sala de aula para uma criança. Você tem que tomar esse cuidado.
Magna, o que você destacaria da estada de vocês na aldeia Yujá?
Isso foi uma, digamos, uma liberdade poética que a gente tomou. A gente não conheceu os Yujá, porque esse livro, na realidade, a gente ficcionou uma parte dele. Porque alguns povos, os Paiteros, os Icolém, os Cambeba, os Imbiá Guarani, a gente visitou. O Yujá a gente não visitou porque eles ficam no Xingu, numa área bastante complicada de acesso. E esse exemplo musical que a gente escolheu, inclusive estava já em outras terras, que é uma flauta que eles tocam, na realidade um clarinete,
um sopro.
Tem um som muito grave que as crianças amam de paixão. Então a gente escolheu mais pelo exemplo sonoro e aí a gente não foi visitá-los. A gente teve contato com eles, trocamos e-mails. Eu conversei com pessoas que trabalham com eles, como a Cristina Farguete.
Cristina.
E, então assim, a gente chegou próximo, mas não foi até a aldeia. Mas no livro a gente coloca como se a gente fosse, porque aí a gente já ficcionou a nossa ida até lá. Agora, as do Paitera, a história do, por exemplo, do Icolém Gavião, que eles tocaram a flauta e começou a ventar porque eles estavam tocando na hora errada, isso realmente aconteceu. Isso quando o Mauá esteve lá fazendo uma turnê, a gente fez uma turnê por 5 aldeias indígenas. E aí a gente queria conhecer esses sopros que eles tocam, que são só tocados numa determinada época do ano, que é na época da colheita, do milho. E a gente queria conhecer, só que não estava na época. Falar, mas não dá para vocês tocarem, como é que fica, e não sei o quê. Aí, ah, tá bom. Aí fizeram o sopro na hora, com bambu, fizeram toda a preparação, a gente filmou, fotografou. Na hora que eles começaram a tocar, começou a vir uma ventania, e era época de seca, não estava para chover. Aí eles pararam imediatamente, né? Porque os espíritos da água lá não gostaram nem um pouco que estava tocando na hora errada. Eles já tinham falado isso pra gente. Então tem algumas histórias que realmente são verdadeiras. E outras a gente meio que ficcionou, inventou um pouquinho para dar esse sabor de expedição e tudo mais.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.